E neste sábado, o Biblioteca CBN é especial, é a última coluna do ano. O Vitor está aqui com a gente no estúdio e o Vitor vai falar sobre as principais leituras feitas ao longo de 2017. Vitor, bom dia.
Oi, Luciana, muito bom dia a você, bom dia ouvinte da CBN. Não só eu, hoje Gabriel Brunini vai participar e você também, Luciana, se prepare aí.
Eita, eita. Bom, Vitor, sua lista tem 11 livros, por que
11
não
10?
Livros.
Ô, Luciana...
Porque todo mundo faz lista de 10, né?
É curioso, eu tentei fazer uma lista em chuta com 5 livros, não consegui, fiz com 10, também não consegui, eu precisava colocar 11. E eu fiquei me perguntando, ninguém faz isso, por quê e tal. E eu me lembrei de uma situação que eu vivi esse ano, que é uma rápida historinha, que foge um pouco a coluna, mas acho que ela justifica. Eu viajei a Londrina há pouco tempo e eu fui de carona, enfim... E a pessoa que me deu a carona, ela falou assim, olha, eu te pego às 11h04 e o preço da carona vai ficar R$19,50. Uhum. Aí na viagem eu falei assim, então, cara, por que 11h04 e R$19,50, não R$20 ou 11 horas? Aí ele falou assim, porque a vida é assim, a gente não precisa fazer as coisas como já está pré-estabelecido. E eu achei isso muito interessante. Então eu dedico a essa pessoa, cujo nome eu esqueci, mas os 11 livros aí... são por causa desse start que ele deu. Bom, Luciana, eu vou falar rapidamente para os ouvintes aqui da CBN, agradecendo já a audiência desde abril, quando a coluna começou. A ordem da lista aqui não está relativa à ordem de preferência, que foi organizando e tal ali, uhum. E acabou ficando assim. Primeiro livro, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da jornalista bielorrussa Svetlana Alexievich. Ela ganhou o Prêmio Nobel de 2015 e é um livro de não ficção. Ela fala sobre as mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial, ou a Grande Guerra Patriótica, né, para a União Soviética, e qual foi o resultado disso na vida delas depois. Ela publicou o livro ao final dos anos 80, começo dos anos 90, foi publicado só que agora, há pouco tempo, no Brasil, pela Companhia das Letras. E a Svetlana, ela mostra uma história muito dura que não vem para a gente em livros oficiais. Como as mulheres lutaram, e como elas sofreram por conta da guerra depois. Muitas não conseguiram engravidar por causa de radioatividade e outros problemas. Outras mulheres tiveram... Os seios ficaram secos durante a amamentação. Tiveram vários problemas de saúde. E não foram amparados pelo sistema de saúde soviético daquele período. Vale muito a pena ler. O segundo livro se chama Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur, que é uma poeta indiana radicada no Canadá. Salvo engano, foi publicado no Brasil há pouco tempo pela editora Planeta e é um livro curtíssimo. A editora original dela encontrou essa poeta no Instagram e viu as postagens dela, achou muito interessante, convidou a publicar um livro e tal. E o texto é maravilhoso, ela fala muito sobre a questão do feminismo, sobre sexismo, sobre os problemas que ela enquanto mulher sofre. Vale muito pra gente ler e entender... criar uma empatia, entender um pouco mais de como a nossa sociedade ela é machista e como nós, homens, inclusive quando sem querer a gente reproduz o sistema ao qual a gente está ligado desde que a gente nasceu. Então vale muito a pena, é um livro curtinho, dá para ler rapidamente.
E foi um livro que repercutiu bastante esse ano, né? Eu pelo menos vi muita gente lendo, muita gente falando sobre esse livro. Parece que fez um sucesso até considerável aqui no Brasil, pelo menos.
Foi. Pra quem não tá vendo a gente pela live, esse é o Gabriel Brunini, nosso produtor, falando aqui. Ele ficou na lista dos mais vendidos, Luciano e Gabriel.
O Gabriel.
O livro. Mas o Gabriel pode ter outro jeito de usar a boca também, né?
Muito legal.
O livro ficou na lista dos mais vendidos durante muito tempo, na lista dos mais vendidos da Veja. O pessoal bate na Veja, porque Veja não é confiável e tal. Uhum. Ok, existem as críticas, mas a Veja, a relação dela quanto aos mais vendidos... é feita a partir das listas que as grandes livrarias e redes enviam para a Veja, que sintetiza e publica lá. Esse livro foi um sucesso. Minha terceira leitura foi A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan, que é uma autora norte-americana. Um livro belíssimo, 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 que trabalha muito, é um romance que trabalha muito com a questão do tempo, de como que o envelhecer, às vezes é bom, às vezes não é. A gente fez uma coluna aqui no Biblioteca CBN sobre ele. A Visita Cruel do Tempo, Jennifer Egan, da editora Intrínseca. Eu não vou me alongar porque a gente já falou sobre esse livro aqui. O quarto livro se chama Poemas, é de uma poeta polonesa que ganhou o prêmio Nobel em 96, chamada Wisława Szymborska. Não se escreve da forma como eu falo, se escreve de um jeito bem polonês, digamos assim. E esse livro foi um compilado feito pela Companhia das Letras em 2011, porque ela nunca tinha sido publicada no Brasil, e é belíssimo. A poesia que ela faz é a poesia da simplicidade do dia a dia, e é de uma sutileza, e é muito singelo, e me marcou muito. Chama-se Poemas, é uma coletânea publicada pela Companhia das Letras, escrito pela Wisława Szymborska. O quinto livro se chama Shakespeare and Company, uma livraria na Paris do Entre Guerras. Repetindo, Shakespeare and Company, uma livraria na Paris do Entre Guerras. É um livro escrito pela livreira Sylvia Beach nos anos 50. Ela foi muito importante para a literatura norte-americana e inglesa durante os anos 30 e 40, inclusive durante a ocupação nazista na França, porque ela vivia em Paris no momento que uma geração de escritores vivia lá também, os expatriados. Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, o próprio Joyce, né, o James Joyce, que é irlandês, vivia lá, e ela que publicou a primeira edição de Ulisse. Então ela foi muito importante. O livro é extremamente saboroso porque conta as histórias daquele momento, dos bastidores. Uma das melhores histórias que eu li é a seguinte: o Ernest Hemingway ganhou o prêmio Nobel, escreveu Por Quem os Sinos Dobram, O Velho e o Mar. Ele sempre lutou em guerra, sempre foi apaixonado pela guerra, pelo estilo do homem másculo. E em 41, quando o exército dos aliados conseguiu tirar o exército nazista da França, o Hemingway parou na frente da livraria, desceu de um tanque de guerra e levantou um fuzil. E a Sylvia Beach falou assim: tem nazistas ali em cima. O Hemingway foi lá e ela disse que ouviu tiros, depois ele voltou com a cara, com o rosto de um vencedor. Então é uma das histórias marcantes que tem nesse livro, publicado pela Casa da Palavra, infelizmente uma edição esgotada. O sexto livro é o Jerusalém, do Gonçalo Tavares, que é um escritor angolano radicado em Portugal, que veio a Flim esse ano, que ele brinca muito com a questão do tempo presente, do passado. São quatro histórias que, ao final, fazem todo o sentido. Elas acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo, em pontos diferentes de uma cidade, e, ao final, ela se amarra. A sacada dele é brilhante, vale muito a pena ler.
Ó, tô gostando muito da sua lista, que ela é uma viagem pelo mundo, né? Tem escritor de toda parte do mundo.
Pois é, não tinha reparado nisso.
Você tem um mosaico de como o mundo escreve.
Ah, pô, obrigado. Eu vou até colocar depois aqui, a gente coloca no site da CBN essa lista pro ouvinte aí.
Tá,
o sétimo livro, aí agora a gente vem ao Brasil. Tava faltando o Brasil. É verdade. Diário da Queda, do Michel Laube, que é um livraço. A gente precisa fazer uma coluna, uma conversa sobre esse livro aqui. O Michel Laube é um autor brasileiro, um dos mais importantes, novíssimo, tem 40 e poucos anos, de uma família judia. E esse livro foi publicado em 2011. O Diário da Queda, dá pra falar horas sobre esse livro. Ele conta a história de um personagem, filho de uma família classe média judia, que estudava numa escola judia, e que em algum momento da vida dele, ele percebeu a posição social dele. E como que isso influencia toda a vida dele, tanto do passado quanto no futuro, ou no presente que ele vive. E o Diário da Queda, de fato, é um diário de queda, porque a vida do narrador vai tendo quedas ao longo da vida. É um livro curtíssimo também, esplendoroso, que vale muito a pena ler. Diário da Queda, do Michel Laube. Oitavo livro é o Ferrugem, do Marcelo Moutinho, que é um escritor carioca, também participou da Flim esse ano. É um livro de contos, muito divertido, muito interessante. Marcelo Moutinho também é uma grande figura, um abraço a ele aí. Ótimo bebedor de cerveja também, difícil acompanhá-lo. E é um livro de contos que se passa, no Rio de Janeiro. Oi, Lu.
Eu ia falar, não que você não se esforce.
Não, é que eu não me esforce também, mas ele ganha. Que se passa no Rio de Janeiro, boa parte dos contos. Ele fala sobre... É um cover do Roberto Carlos, fala sobre... Tem um conto baseado numa música do Noel Rosa. Enfim, ele aborda várias facetas do Rio, tem futebol também, perdão mais uma vez, e vale muito a pena ler. Com esse livro, ele acabou de receber o prêmio Clarice Lispector da Biblioteca Nacional, a gente falou até um dia aqui. Nono livro, agora sim, o maringaense, Oscar Nakazato, que lançou o Romance 2 agora pela editora Tordesilhas, há pouco tempo, foi em novembro. Só um detalhe, o Ferrugem foi publicado pela editora Record. Perdão. O 2 é um livro que se passa em Maringá, nos anos 50, nos 60, até os dias atuais. Fala sobre dois irmãos, Zé Paulo e o Zé Eduardo, e a briga entre eles. É um livro muito bonito, muito gostoso. O Oscar é um grande escritor, ganhador do prêmio Jabuti aí. E o livro também é curtíssimo, dá pra ler, aproveitar esse fim de ano aí e ler. E se deliciar nas histórias que o Oscar traz pra gente a partir da perspectiva desses dois irmãos. Um é comunista revolucionário, quer lutar por um mundo melhor, o outro é mais conservador, acha que essa luta não vale a pena, que o importante é trabalhar. E nessas visões diferentes de mundo, a gente tem um panorama de como foi os anos 50, anos 60 no Brasil, e especialmente em Maringá, porque o Willie Davis é citado, a Zona 7 é citada, o próprio Colégio Gastão Vidigal, um dos personagens que estudou lá, é citado. Eu estudei no Gastão, então foi muito gostoso, porque eu vi a escola ali de alguma forma. O décimo livro é um livro que eu li há poucos dias.
A gente falou do livro de Maringá, a gente falou aqui no CBN Biblioteca, né? Você
falamos
trouxe,
também,
né?
Aqui no Biblioteca é. CBN, vale muito a pena lê-lo. Vale muito a pena lê-lo, Luciana Penha e Gabriel Brunini. E ouvinte também. O décimo livro, estou acabando, chama-se Chá das Cinco com o Vampiro, do Miguel Sanches Neto, publicado pelo Objetivo em 2010. Esse livro, a gente vai conversar com o Miguel aqui na coluna ano que vem, para ele falar um pouco mais sobre esse livro, porque trouxe muita polêmica. Chá das Cinco com o Vampiro é uma referência ao Dalton Trevisan, vampiro de Curitiba. E o Miguel, Miguel Sanches Neto, ele foi pupilo do Dalton ao final dos anos 90, mas nos anos 2000 eles romperam. E teve uma briga muito feia entre os dois. Tanto que o Dalton fez um conto dedicado a ele chamado Hiena Papuda. Na verdade, um pequeno poema dedicado ao Miguel. E o Miguel publicou esse livro, ele conta como é a cena literária curitibana. Ele utiliza outros nomes, né? Esse tipo de romance é chamado de romance à la Clef, que é quando você conta a história de personagens, só que muda os nomes. Mas quem lê consegue identificar quem são os personagens, inclusive os jornalistas importantes do Paraná estão lá também. E isso aqui é uma ficção. Tem coisas que, de fato, podem ter sido verdades, como outras são invenções do autor. Conta a história de um menino, o Beto, que saiu de Piabiru e foi viver em Curitiba para viver a vida e tentar ser escritor. E é um romance de formação que a gente fala também. A gente vê o desenvolvimento desse jovem até a idade adulta. Muito bonito, mas tem também as pendengas literárias aí com o Vampiro de Curitiba. E o último livro, por que foram 11 livros? Porque eu li Ulisses esse ano, do James Joyce.
Olha, foi uma odisseia, né?
Foi uma odisseia. Você entrevistou o Caetano Galindo, o tradutor, aqui na CBN. E o livro, ouvinte, tem quase 1000 páginas, pesa mais de 1 quilo. Ele é extremamente difícil, mas ele é muito gostoso e rico. Extremamente difícil no sentido de ter muitas técnicas e muitas descrições e muitas formas de narrativa dentro de um livro só. Então foi um desafio, valeu muito a pena. A gente trouxe o tradutor do livro para conversar com a gente aqui. E vale muito a pena conhecer a Odisseia, do Leopold Bloom. A história se passa em um dia só, são 1000 páginas para um dia só. A gente conhece as tristezas, a vida, a felicidade, os momentos do Leopold Bloom em Dublin no início de 1900 e do século 20. Vale muito a pena ler. Então, essa é a minha lista de 11 livros. Alguns deles eu preciso citar aqui. A gente discutiu no Clube de Leitura Bons Casmurros, que também está aberto para receber todo mundo aí. E são livros que não foram necessariamente publicados, como eu já falei ao longo da conversa aqui, em 2017. Mas são livros que eu li esse ano que me marcaram de alguma forma. Agora eu devolvo a pergunta para vocês, já ocupei muito tempo. Começando pelo Gabriel Brunini. Brunini, leu um livro, dois livros que você queria falar pra gente aí?
Olha, eu fui na mesma vibe de você de quebrar o número e separei 4. Boa. Também 4 de diferentes países. O primeiro que eu fui ler só esse ano, que é de 1818, que é o Frankenstein da Mary Shelley. Literatura britânica, e eu meio que quis aprofundar desde o ano passado um pouco na ficção científica, e Frankenstein é considerado o primeiro livro de ficção científica moderna da história, então tem vários conceitos que foram utilizados, que são utilizados muito até hoje, e eu fiquei impressionado principalmente com a sensibilidade que ela coloca nos personagens, principalmente do monstro. É algo muito interessante você ver aquela coisa de criador-criatura, foi algo que me chamou muita atenção. O outro também, um clássico, foi A Metamorfose, do Franz Kafka, que foi publicado em alemão em 1915, que é surreal as interpretações que você pode ter do livro. Você tem aquela versão, você conversa com uma pessoa, ela já viu o livro de outra maneira, já pensa que o Gregor Samsa foi retratado falando sobre a depressão, outro sobre uma pessoa que está numa doença terminal, algo muito interessante. Ainda também nessa linha da ficção científica, o Neuromancer, de 1984, que é do William Gibson, que é um americano, e que ele que introduziu, que deu aquele start na literatura cyberpunk, que é um subgênero da ficção científica, que esse ano foi forte, principalmente com o filme do Blade Runner, que voltou aos cinemas. Então é uma literatura muito visual. Você lê, você vai imaginando as coisas que ele vai descrevendo, um desapego ao corpo, um apego muito grande à tecnologia, algo muito interessante. E o último que eu li, foi na verdade o primeiro que eu li no ano, que é o Ligeiramente Fora de Foco, que é um livro do Robert Capa, uma autobiografia dele, que é considerado o maior fotógrafo de guerra. um fotógrafo húngaro, em que ele descreve várias aventuras dele por meio das guerras, algo muito interessante, o jeito que ele aborda, o jeito que ele é tratado, às vezes como um jornalista até mesmo de estar buscando a tragédia, o modo que os soldados veem ele, a interação dele com soldados, algo bem interessante, inclusive um fotógrafo que morreu durante uma guerra, né, acabou pisando numa mina terrestre, é uma história muito legal essa autobiografia dele. E outra pessoa que está comentando também que é o Genivaldo Ribas, o nosso ouvinte, ele comentou pelo Facebook, deu um bom dia pra gente, falou que ele leu a coleção de Keira Cass, diz que alguns outros livros também ele está recomendando aqui, diz que é muito interessante, tá? Mandar um abraço e um feliz ano novo para todos.
Obrigado, ele também. Vamos procurar essa coleção depois aí também. Obrigado, ouvinte. Obrigado, Bruninho. Eu lembro desse seu livro, esse último que você falou, é aquela da edição da Kozak, né?
Isso, bonitona, lindo, com fotos lindo, lindo, lindo. É uma capa toda, ela é rosa e tem uns paraquedistas caindo. Uhum. E o engraçado é que esse livro, ligeiramente fora de foco, é uma frase do próprio Robert Capa, que ele fala assim, ele abre o livro falando, são uma série de fotos subexpostas, ligeiramente fora de foco, e a composição não é nenhuma obra de arte. Ele era o maior crítico do trabalho dele, ele não levava muito a sério, não se considerava tudo aquilo, e é o maior fotógrafo, foi o maior fotógrafo de guerra, e é muito interessante você ver Robert Capa. O livro é legal, só que ele é melhor com a câmera do que com lápis, né? Tava. Isso é notável.
Recado dado aí. Agora a dona desse jornal vai falar também.
Dona
desse jornal, Luciana Penha. Lu, uma, duas, três leituras que você quer recomendar pra gente aí. Você leu, gostou? Falar
pro é, o livro que mais me impressionou esse ano, dos que eu li pouco, não li muito, não tive muito tempo pra ler, mas o que eu mais gostei e que eu já falei com você aqui várias vezes em off, né, Vitor? É Porque as Nações Fracassam, um livro que eu li em e-book e que vou comprar agora um livro físico, porque eu quero ter esse livro guardado para ler outras vezes, é muito bom, e ele fala sobre a importância das instituições para as nações, para que as nações se fortaleçam, cresçam, né, se desenvolvam, né? Uhum. E aí fica é muito legal, porque tem muito dado histórico, né, e a importância das instituições mostra bem como não existe salvador da pátria, não existe, a gente tem que tomar muito cuidado com aquele candidato que se apresenta como salvador da pátria ou candidato populista, porque o que faz uma nação ir para frente é a sociedade baseada em instituições fortes, né? E com os pilares da democracia. É isso aí.
Ok, Lu, muito obrigado. Obrigado ao Bruninho, obrigado ao ouvinte, aos ouvintes que estão participando. Coluna volta no que vem. Feliz ano novo aos ouvintes aqui da CBN. Lembrando que o nosso e-mail é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br. Até mais.